Oiê, esse é o Sonho Adolescente e eu sou Maurício. Bem, o episódio de hoje tá mais pra um pesadelo para muitos. Sabe, receber hate na internet é horrível e eu acho que ninguém quer isso. Mas antes de usar minhas redes sociais pra você não dar hate e ir lá me ajudar e tudo mais, são SonhoADL, tanto no Twitter e no Instagram. Bem. É disponível só para lovers, tá bom? Então, gente, no tocante à menção dos comentários positivos, eu tô muito feliz mesmo, porque eu não imaginava que eu ia receber tanto comentário positivo, um feedback tão bom, um feedback tão grande, tão, sabe, no começo, esse daqui é o quarto episódio, eu tenho um feedback tão grande, tão bom, e eu não esperava por isso. E isso me fez pensar, gente, como que eu não esperava por um positivo? Sabe, eu esperava de pessoas reclamando da qualidade do meu áudio, reclamando da minha voz, reclamando disso, reclamando da arte, reclamando de tudo, porque as pessoas só sabem reclamar na internet, sabe? Então eu pensava, tá. E pensar, gente, eu sei que tá tudo muito precário, tudo no começo, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho nada pra fazer melhorar tanto o meu podcast, eu só tô me dedicando e fazendo um bom trabalho, eu espero. E eu fiquei pensando, gente, como que é rotineiro a gente pensar em receber hate na internet, a gente se imaginar recebendo algum tipo de hate, algum tipo de comentário negativo, maldoso, qualquer coisa. E tá muito normalizado isso. Sério, tá muito normalizado. Isso machuca, isso é realmente muito preocupante. Porque nessas últimas semanas eu tô me afastando bastante das redes sociais, principalmente do Twitter, da minha conta pessoal, porque o número de comentários, gente, o número de hate, o número de gente fazendo coisas, nossa, absurdas, maldosas, sem cabimento, sem coração, sem nada. E é muito preocupante e é muito desgastante. Porque eu geralmente respondia tudo, tentava ir lá conversar, responder, eu brigava às vezes, só que nunca dava certo, nunca adiantava. Época de eleição em 2018, nossa, eu ficava horas no Twitter. Gente, eu sempre fui muito militante, sim, confesso. E meu Twitter eu tentava trazer uma esfera inclusiva, sabe? Eu sempre trazia várias threads falando sobre vários temas. Gente, eu encanei esse tempo atrás com consumo sustentável, ecologia, tudo isso. E eu começava a fazer thread no Twitter explicando como você sabe identificar se um produto é de origem da nanã, se é isso, se é aquilo, se é um produto reciclável, se ele pode ser reciclável, traz informações. E nunca tive um feedback positivo contra isso, sabe? Nunca, ninguém nunca se interessou tanto por isso, ninguém nunca respondeu, ninguém nunca deu retweet. Era sempre uma miséria mesmo. Porém, esse ano eu comecei a sentir um grande peso do Twitter, tanto nesse ano quanto ano passado, que é o número de pessoas que usam essa rede da maneira errada, que não só compartilham a sua opinião, e sim seus preconceitos e seus ódios. E eu pensei, nesse episódio eu vou falar sobre isso, sobre o quão ruim é, sobre os comentários que eu leio, sobre as coisas que eu vejo. E eu falei, não, não vou fazer isso, porque eu acabei de sair do Twitter agora. E novamente a minha consciência já pesou, já fiquei horrível, e é uma sensação péssima. Então, nesse episódio, eu vou te meio que te ensinar a como tratar esses hates e como você pode solucionar eles. Eu vou falar sobre alguns exemplos e o que eu faço particularmente são esses. Meu Twitter, ele era uma rede muito inclusiva. Só que naquela onda, eu quero ter seguidor, quero ter seguidor, eu comecei a seguir várias pessoas fora do meu nicho. E isso trouxe um problema gigantesco pelos conteúdos curtidos e os RTs. Porque são pessoas fora da minha bolha. E tudo bem, gente, eu super sou a favor de você seguir todo tipo de pessoa, todo diverso tipo de pessoa, mas só que sabe quando você fica cansado, quando você fica mal por estar vendo o conteúdo, porque não eram tipo conteúdos que falam de coisas boas, que falam como você consegue ser menos preconceituoso, como você pode ser uma pessoa melhor. Não, eram só comentários ruins. As pessoas valorizam muito mais um ataque de ódio do que um ataque de amor. E isso tem um milhão de exemplos de como as pessoas preferem compartilhar um vídeo de uma pessoa sendo atacada do que compartilhar um vídeo de uma pessoa ensinando como não ser tal coisa, de como respeitar o outro, de como fazer atitudes bondosas. E a internet é cheia disso. Então, eu acabei de desativar minha conta do Twitter para me afastar um pouco. Eu tentei reformular minha conta novamente. Eu fiz assim, ó. Eu via todo tipo de retweet e curtida que eu não gostava, que me fazia mal. Tipo, violência contra a mulher. Eu vi, tipo assim, gente compartilhando foto de gente espancada, gente, tipo, sabe, embaixo, escrevendo comentários maldosos, horríveis, e aquilo me machucava. Eu falei, não, não vou ver sobre isso. Eu já sigo várias feministas, várias pessoas que falam sobre esse assunto. Não preciso ver o ato em si, porque eu já conheço ele. Então eu ia lá e parava de seguir as pessoas que ficavam dando palco pra esse tipo de comentário, ficavam dando palco pra esse tipo de hate. Outros exemplos, gente de futebol. Conheço várias pessoas que gostam, não tenho preconceito aquelas, né? Eu não tenho preconceito. Mas a questão é, gente, por que alguém vai ficar recompartilhando ataques? Gente, não faz sentido você recompartilhar um post que ele é cheio de ataque. Você acha que é uma coisa interessante, aí quando você vai ler, tem todo tipo de comentário ofensivo embaixo. Isso é machucante, gente, isso machuca realmente, isso dói. Esses dias eu fiquei bem mal por causa que eu vi um tweet falando sobre, tipo, como você poderia chamar uma pessoa, chamar alguma coisa, só que sem usar os pronomes femininos e masculinos. Alguma coisa não binária. Achei legal, porque eu realmente acho muito legal a iniciativa das pessoas quererem parar de denominar certas ações e certas atitudes como feminino ou masculino. Porque, gente, pare e pensa comigo. Tudo bem você achar que é besteira, mas a língua portuguesa é extremamente machista. Só um exemplo, você pode ter 1 milhão de mulheres e um homem que vai automaticamente tudo virar o pronome masculino. E você não sabe se é um grupo de mulheres e homens ou um grupo de homens e mulheres. Opa, ou um grupo só de homens. Eu falei errado, ih, brisei aqui. Tipo, você chega numa escola e fala, tem 30 alunos. 30 alunos homens ou 30 alunos homens e mulheres? Viu? É desse jeito. Só que eu nem me importo muito porque tem um grande tabu dentro desses conceitos e eu acho que com o tempo vai ser incorporado na língua e os falantes vão começar a usar cada vez mais e isso é uma coisa que o tempo, né? Eu acho que é uma coisa mais de tempo até todo mundo começar a perceber isso e começar a mudar o jeito de falar e criar um ambiente mais inclusivo, mais acolhedor para todos. E eu realmente achei que era um post falando sobre isso e eu fui ver, porque eu realmente me interesso sobre vários assuntos. E na verdade era um monte de gente atacando, falando um monte de coisa absurda, gente, falando. Gente, sério, cada comentário absurdo. E eu fico pensando, quem faz isso? É o adolescente imaturo? É a pessoa velha sem noção, que não sabe usar a internet? É um robô? É uma pessoa desocupada? Por que alguém vai perder o seu tempo pra atacar outra coisa? Quando você debate, quando você fala, ah, mas tal coisa ia modificar toda a literatura, ia modificar toda a literatura brasileira, que é isso, que é aquilo, vai, mas agora você chega xingando, não, gente, não dá. E eu sempre fico pensando, por que, gente? Por que alguém para pra fazer isso? Eu vi um outro caso de uma influencer que ele foi atacado no direct do Instagram dele e ele postou. Gente, cada coisa absurdamente brutal. Aí nisso que o negócio viralizou, que ele mostrou a arroba da pessoa, a pessoa foi lá e mandou mensagem de novo, pedindo desculpa e pedindo pra ele apagar. Olha, gente, ele falando assim, ai, que era uma brincadeira pra tirar um print pros meus amigos. Eu fiquei assim, gente, não, gente, não dá. E uma coisa que vocês devem jamais fazer é responder. Eu sei que dá vontade de responder, eu sei que dá vontade de mandar para aquele lugar, eu sei que dá vontade de fazer tudo, mas gente, não respondam, denunciem. A melhor coisa que vocês podem fazer é simplesmente denunciar. É uma coisa tão fácil, uma coisa tão incrível e dá muito certo, gente, vocês chegarem apenas denunciarem. Nessa pandemia, os números de pessoas que estão verificando as denúncias diminuíram bastante, drasticamente. E as denúncias demoram mais para sair. Mas em tempos normais, em tempos antes desse tudo esse caso acontecer, as minhas denúncias sempre chegaram muito rápido. E sempre as contas que eu denunciava, acredite ou não, o Twitter notificava que sim, que eles já estavam, tipo, tomando medidas. E eu sabia, gente, por porque essas pessoas perdem um tempo dela. E eu fico, denuncio, aí vai lá e cria outra conta. Aí você denuncia e vai lá fazer outra conta. E é meio. Segundo passo, gente, é você não dar palco. Não dá palco de jeito nenhum. Não retuita com textão, não faz nada. Deixa lá e vai embora. Porque tem que pensar muito na sua saúde mental. Se você consegue encarar aquilo e falar, ai, tá bom, preciso falar alguma coisa sobre isso, não vai me fazer mal, não vou ficar para baixo por causa desse comentário. Ok, agora se você vai ficar mal, se você vai acabar com o seu dia, não faz nada, ignora. E eu sei que a gente tem muito essa questão de, ai, eu quero ter seguidores, quero ter milhões de seguidores, quero milhares de seguidores, vou seguir várias contas aliás me seguirem de volta e eu começar a ter seguidor. Pior erro, gente, é o pior erro, porque você tá seguindo pessoas que você não sabe que conteúdo elas consomem na internet e que conteúdo elas gostam de ver. Então, de repente, vai aparecer uma coisa que você nunca imaginou no seu perfil no Twitter, sabe? Ai, é muito difícil, realmente muito difícil. Ai, gente, mas sabe, sempre sigam contas que vocês conhecem, o tipo de conteúdo que vocês gostam, que vocês vão se sentir bem vendo aquele tipo. E no Instagram, eu vou criar um próximo episódio para falar como você pode criar um ambiente na internet mais inclusivo e acolhedor. Pessoalmente, o meu Instagram era o pior lugar, era o lugar mais tóxico, que, sabe, da face da terra. A radiação chegava a subir. Por quê? Eu me importava muito mais com seguidores do que com conteúdo. Aí só que eu percebi, não posso ficar desse jeito. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a parar de seguir todas as contas que eu achava desnecessárias. E recomecei a seguir uma série de contas. Gente, meu perfil no Instagram é a coisa mais linda. Tem de tudo, tudo, tudo mesmo. Não tem aquela coisa pesada que você entra, parece que você tá entrando, tipo, no submundo, aquela coisa densa que você fica mal. Eu sinto isso muito no Twitter. Eu não sentia, mas infelizmente agora eu tô sentindo. E uma outra dica, se você. O dica, se você usa muito o Twitter, é você silenciar as palavras. Você silenciar as palavras que você acha que podem te fazer mal. Porque o que que acontece? Na internet ela trouxe voz para muita gente, mas sabe, tipo assim, uma mensidão de gente gigantesca. Porém, ela também trouxe voz para pessoas que não deveriam ter essa voz, que não deveriam ter esse lugar para disseminar o seu preconceito, sabe? Então. Ai, gente, esse episódio era pra ser uma coisa totalmente diferente. Eu não tô sabendo o que eu tô pra falar, porque realmente não adianta você ficar num ambiente onde você não se sente bem, um ambiente virtual onde você se sente mal, que você fica pra baixo. E de coração, se você se sente assim também, ou você tenta reformular todo o seu conteúdo no Twitter, no Instagram, no Facebook, seja qual rede você esteja. Você usa mais no Twitter, como exemplo, se você vê que os trend topics estão muito pesados, que é, tem conteúdos que você, tipo assim, você lê, você já tá cansado de ver aquilo, você tá cansado de saber daquilo, que você tá, tipo, exausto, muda para outro país. Gente, juro, a melhor coisa, ou você muda para um país que você não conhece a língua, ou você muda pra um país que você conhece a língua e tá, tipo assim, uma coisa mais de boa, tipo assim, aí, um show de televisão tá nos tops, aí, um programa tá nos tops, não, tipo. Uma coisa que você tá cansada de ver, que te machuca, você ler aqueles tipos de comentários, que você te machuca, você saber que tem pessoas que pensam daquele jeito, porque não é opinião, é preconceito e é totalmente diferente. E se nada disso der certo pra você, assim como não deu pra mim, desative a conta, gente. Para de usar, eu sei que é viciante, eu sei que você quer saber de tudo, mas para de usar. Porque se aquilo tá te fazendo mal, já perdeu todo o propósito. E é isso, gente. Eu também queria falar sobre mais uma coisinha que eu vou pensar por 2 segundos para falar, tá bom? E, gente, o mais necessário que eu queria falar sobre tudo isso é que, sinceramente, não vale a pena você ficar se desgastando, ficar se sentindo mal por causa de hate. A gente sabe que tem em todo lugar, a gente sabe que é péssimo, a gente sabe que é horrível, mas. Se você ficar se desgastando, ficar triste, ficar para baixo, ficar tipo se remoendo por causa disso, sinceramente eu acredito que não vale a pena você ficar investindo nessa questão de ter hate, de ficar lá em cima respondendo, brigando toda hora, cada segundo, a cada momento, Porque realmente é muito difícil. E é muito chato. É muito cansativo e exaustivo. Ai, gente, sinceramente é péssimo. Então, meus amores, não deem a mínima para isso. Não se importem. Deixa falar o que quer falar. Não fica se desgastando, se remoendo. E é isso. Essa é a questão. É você ficar tranquilax. Relax. Bem de boa na sua, na lagoa. Isso que eu tenho pra dizer. Ai, ai, sabe? Muito ruim. Muito, muito ruim. E eu passei por isso, eu fiquei mal por causa disso. E a única dica que eu posso dar é ignore. Simplesmente ignore, denuncie sempre. É muito importante vocês saberem disso, de denunciar, de falar, não, tá errado, não vou responder, mas eu tenho que denunciar. Sempre denuncie. E é isso. Ah, menina, é triste, viu? É decadente esse tipo de situação que a gente tem que passar. Mas tá tudo bem. E sabe, eu acho que o mais importante de tudo isso é você ter esse carinho de você. Sabe, realmente o carinho que você tem que ter. Muito importante. Acho que o mais importante é realmente isso. É o carinho. Ai, ai. É triste, viu? É triste, é decadente. Mas, sabe, eu fico muito feliz com o que vocês estão fazendo por mim, me apoiando, indo lá no meu perfil, fazendo totalmente o contrário. Vocês estão, tipo, super sendo um amor comigo. Teve um menino que ele super me deu uma dica muito legal que eu vou usar. Inclusive, ele vai perceber que eu tô usando. E é isso, gente. Isso que eu espero de todo mundo aqui. Ninguém fique se desgastando pra hatear os outros, pra ficar nessas briguinhas. E um fato muito polêmico sobre cancelamento. Sou a favor em parte. Se alguém fez bosta, foi lá. Vocês, tipo, cobraram posicionamento. Ah, eu quero que tal pessoa fale sobre isso. Ela tem que falar sobre isso. Ela não fez bosta. Ela tem que abrir a boca e falar agora. Concordo. Concordo super. Mas aí a pessoa não fala. Aí você ir lá e lixar a pessoa, quebrar o pau com ela, xingar, humilhar ela, fazer de tudo. Também não. Não dá certo. Não, eu não concordo com isso. Eu concordo com a sua atitude. Mas sabe, a pior coisa que você pode fazer é ignorar a pessoa. Ela vai ser esquecida. Ela vai perder seguidor. Ela vai ter essa polêmica no nome dela, que ela fez isso. As empresas vão saber disso. E, né, menina, é um babado pra quem faz esse tipo de coisa, viu? É um babadinho, é bem sério. Você parar de seguir, você torna a pessoa esquecida. A pessoa vai ver que, sei lá, se a pessoa perdeu uma multidão de seguidores, gente, ninguém quer isso. Ela vai falar por causa disso. Agora a pessoa vê, tô indo lá xingar ela, mas ela tá ganhando seguidor. Daqui um tempo todo mundo vai esquecer que ela tá ganhando muito seguidor com isso, né? Aí o babado melhora pra ela. Não, não pode ser assim de jeito nenhum. Ou a pessoa aprende com o erro, se redime, supera isso e vai pra próxima. Ou a pessoa não tá nem aí e você simplesmente para de seguir ela. Simples assim. Ai, gente. Eu tenho que falar outra coisinha que eu esqueci. Nananana. Ah, meu pai, esqueci outra coisinha que eu ia olhar. Mas acontece. Ixi, gente, apagou total da minha mente, meu pai. Como é que eu esqueci? Gente, como é que eu esqueci a coisinha que eu tinha que falar? Oxi. Oxi. Ah, já falei isso pra vocês seguirem, gente, né? Ah. Gente, lembrei de uma coisa que eu fiquei bem mal. Pra você ver como é que o hate tem várias formas. Tem a Malena, ela faz live no Facebook. Facebook Game. E eu acompanho de vez em quando a live dela. Sempre tô acompanhando, né? Aí nisso, chegaram e começaram a atacar ela na live dela. Tipo, como assim? Xingando ela? Não. Começaram a atrapalhar a live dela, fazendo, tipo, palhaçada na live dela. Pra achando que ia atrapalhar o trabalho dela, achando que alguma coisa. E a pessoa que fez isso foi tão cara de pau que ela tava em live fazendo essas, rindo da cara da Malena. Ai, sério. Sinceramente, não dá. E é desse jeito, é gente desocupada, gente querendo ibope. Querendo ibope, realmente. Ela, essa pessoa conseguiu, porque isso aconteceu? Foram xingar ela lá no negócio. Por que você tá atacando a Malena? Aí, de repente, uma live que ninguém tava vendo aumenta pra 300 pessoas do nada, sabe? Deu ibope pra pessoa. Aí alguém que achou graça vai querer continuar seguindo a pessoa pra fazer mais graça, sabe? Nossa, sinceramente, não dá. E eu tô pensando num quadro de indicações. Eu quero indicar perfis super legais, super bem alto astral pra vocês terem uma semana melhor. Que foi a minha solução pra ligar com o hate na internet. Foi seguir perfis. Perfeito, só em seguir perfis que você olha para aquilo, se você não fica triste, você reconhece o problema, às vezes você não fica mal com aquilo, sabe? E uma coisa que eu andei fazendo muito foi sobre ecologia. Eu aprendi bastante sobre maneiras de ser mais sustentável, maneiras de manter uma vida mais ecologicamente correta, e não foi parando de comprar, foi só redirecionando o meu consumo para uma forma diferente. E no começo eu tava usando essa ferramenta de uma forma errada, porque eu tava ficando triste com, sabe, fotos de animais mortos na praia, foto de queimada, desflorestamento, sabe? É uma imensidão de notícias ruins que você não vê luz no final do túnel. Mas aí eu aprendi uma coisa. Eu estudei o problema. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Desmatamento na Amazônia. Eu sei que é grilagem, que é o processo que as pessoas tiram as árvores mais baixas, deixam as árvores mais altas, pro satélite não detectar que tá tendo uma exploração naquele local. O desmatamento, a queimada da mata para agricultura e para criação de gado. E o mais estranho é que as pessoas acham que elas podem plantar de boa lá, porque o solo é muito fértil. Mas o solo da Amazônia tem validade, gente, caso vocês não saibam. É um solo muito fértil, mas é uma camada muito fina desse solo fértil, porque a floresta, ela é autossustentável. Ela mesmo produz o próprio solo, entende? Os restos de animais e folhas, galhos, árvores mortas fornecem os nutrientes necessários para que novas árvores nasçam. E as pessoas não entenderam isso de primeira e acharam que, tipo, ah, sorte, o solo é muito fértil, vou desmatar e vou plantar aqui. Porém, depois de 1, 2, 3 anos, o solo voltou a ser infértil. Isso é o grande problema, porque se o solo fica infértil, eles têm que ir avançando mais e mais na floresta. E é muito triste, porque as pessoas não conseguem enxergar o tamanho desse problema. Se você abrir seu Google Maps e for dando zoom perto da Amazônia, das regiões lá, você consegue ver tipo quadrados, literalmente, gente. Me fala, aonde é natural ter um quadrado no meio da floresta? E ser visto pelo Google Maps. Exploração de metais e tudo mais. Aí você aprende qualquer problema, certo? Aí você não vai querer ficar vendo esse problema toda vez pra ficar te desgastando. Aí o que que você vai fazer? Você vai seguir perfis que vão te ajudar a achar maneiras de superar esse problema sem você ficar triste. Como exemplo, eu sigo um monte de perfil, mas um monte de perfil que fala, tipo, pequenas atitudes que, tipo, mudam o seu dia. Tem um perfil que fala, ai, tal marca é isso. Aí você fala, ai, tal marca é isso. Se eu for no supermercado, eu vou saber que tal marca é isso, pelo menos. Aí fala, ai, canudo de inox, tá. Um produtinho vegano, ok. Um produtinho nananã. Lojas que você sabe a origem da madeira. Saber que, tipo, o risco de jogar um lixo no mar. São coisas que são, tipo, uns pequenos posts todos os dias que vão te ajudando a ser uma pessoa melhor. Eu acho isso muito importante também. Eu sou muito ligado a essas causas, mas hoje em dia eu tô um pouco mais afastado. Eu observo, eu sempre tento, tipo, ter um consumo mais sustentável possível. Não parando de comprar, mas comprando com responsabilidade, sabendo que eu compro da origem dessas coisas. E isso é mais importante, gente, você saber a origem das coisas que você compra, sabe? Mas não me cancela, hein, por favor. Tem gente que vai me cancelar só porque eu falo que a gente tem que comprar com consciência, vai me chamar de comunista, mas não, sou extremamente consumista. Pelo contrário, gente, eu tive que, tipo, entrar num processo de desconstrução para mim acabar com o meu vício de querer comprar tudo. Ajudou bastante. Depois eu posso contar sobre isso para vocês, como, tipo, ser menos tão consumista, querer tudo. E mais uma coisa que eu ainda sou é acumulador. Gente, eu acumulo tudo, 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 tudo. E eu adoro acumular. É muito bom acumular. Nossa, uma delícia. Eu acumulo tudo que eu compro. Tipo, a embalagem de tudo. Eu tenho embalagem de carregador que eu comprei. Eu tenho embalagem de celular, embalagem de loja de roupa, embalagem de tudo. E cada embalagem eu lembro direitinho o que tem dentro e pra que serve, sabe? É isso. E aí, gente, é muito louco essas coisas de embalagem, né? Aí eu sei que é errado, mas eu sempre reutilizo. Eu guardo, mas sempre que eu preciso, tipo, levar alguma coisa, dar de presente para alguém, qualquer coisinha, eu sempre coloco na embalagem que eu guardei. E é isso. Minha mãe sempre cata também, sempre empresta pra alguém que precisa, sempre dou pra alguém que precisa de uma embalagem pra carregar alguma coisinha. E eu vou começar com um quadro novo que ainda não pensei qual que vai ser o nome. Eu tenho que pensar ainda. Vou pensar durante esse podcast que tá quase chegando ao fim, pelo visto. Então, eu acho que o nome tem que ser alguma coisa ligada ao meu podcast, alguma ligada a essa estética. Então eu posso chamar a minha indicação de o sonho da semana? Não, sonho não. Acho que. Ai, não sei. Vou pensar por 2 segundos. Decidi. Indicado da semana, vai ser um quadro que eu vou indicar um perfil. Vai, sempre que eu, tipo, achar um perfil legal, eu vou indicar um. E já pega seu celular, já entra no seu Instagram, que eu vou indicar um perfil do Instagram, que é o arroba, olha, arte do look. Arte de escola de desenhar, DOLUC, arte do look. É look só com C. Sabe? É tipo Luca, mas você corta o A. Ou Luca, você corta o AS, entendeu? Luke. Ok? Então, Maurício, mas por que você tá me criticando esse Instagram? Esse Instagram, gente, ele é tudo, 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 tudo. Porque parece que ele, sabe, brota no melhor dia para você. Você tá lá todo tristinho, tá quase chorando. Aí você abre o seu Instagram e você vê, tipo, uma mensagem dele. O Instagram dele é basicamente. Acho que quase todo dia ele posta uma foto com um desenho e uma mensagem. Tipo, falando, ai, você não precisa superar todas as expectativas, cada coisa no seu tempo. E são frases, tipo assim, bobas, mas que fazem muito sentido. Tipo, é, ontem você foi sol, hoje você é chuva. Tá tudo bem ficar triste, sabe? Não é aquela coisa de, tipo, injeção de felicidade em você toda hora. Aquela, tá. Não, é uma coisa muito realista que. Faz bem que você vai ler, você vai sentir acolhido e reconfortante. Realmente reconfortante. São frases. Eu não sei, elas parecem frases simples, mas elas, sabe, têm um grande significado para cada pessoa que lê. E eu sempre mando, sempre posto. Tipo, tem uma frase que é assim, a transformação, e é um desenho muito bonito. Você fica assim, realmente, eu tô em fase de transformação. É, fase de evoluir e tudo mais. E é isso, gente. O podcast tá chegando ao fim. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E lembre-se, não retribua ódio com ódio. Sempre denuncie, sempre ignore. Seja uma boa pessoa na internet. Não torne essa rede mais tóxica do que ela já é. Se te faz mal, não adianta ficar insistindo. Sai, não vê. Se você tá mal por uma série de comentários que você leu no Twitter. No Instagram, no Facebook, para de usar. Ou você reformula toda a sua rede social. Eu vou fazer um próximo episódio que vai ser dando dicas de como reformular a sua rede social inteira para ela virar um espaço inclusivo e acolhedor para você. E é isso. Um beijo. Muito, muito, muito obrigado mesmo por estar acompanhando todas as minhas conquistas. E me sigam nas minhas redes sociais, sem dar hate, por favor. E é isso. Tchauzinho. Antes de ir embora, eu queria dizer mais uma coisinha. Falta 34 segundos pra dar 30 minutos certinho. E pra quem falar, ai, mas 30 minutos por episódio é pouco? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se é pouco. Você vai me dizer isso depois. Me fala isso lá nas minhas redes sociais. E. Só que lembra, gente, eu faço 2 por semana. É 1 hora por semana. Se tiver pouco, eu posso fazer 1 hora e meia. Aí eu faço 40. Eu faço. Ih, travei. Depois eu olho certinho a conta. Deixa eu ver. Ai, esqueci. Mas é isso. Muito obrigado, viu? Tchauzinho. Um beijo.
Muito obrigado por ter ouvido essa propaganda. Você me ajuda bastante contribuindo para o meu trabalho.